Ok, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante em Shabbat, da minha vida normal,
Sim.
que na verdade ele se sobrepõe sobre todas as leis do Shabbat. Todas as leis do Shabbat são importantes, mas existe uma lei que ela se coloca acima de todas as leis do Shabbat, que é, na verdade, o assunto de Pikuach Nefesh, perigo de vida. Quando a pessoa se encontra em perigo de vida, todas as leis da Torá são colocadas de lado, com exceção de três, que é a idolatria, as relações incestuosas e o homicídio. Outras demais proibições, no caso de perigo de vida, normalmente nós deixamos tudo de lado para que a pessoa possa salvar uma vida. Porque, como nós falamos, o Talmud nos diz que a pessoa pode cumprir vários Shabbatot na vida dele, mas a vida ele só pode salvar uma vez. Se ele não salva essa vez, não tem mais outra opção. E nossos sábios falaram: Chalel alav Shabbat echad, quando existe um perigo de vida, e isso faz que as leis do Shabbat, se a pessoa cumprir as leis do Shabbat, ele vai se colocar em perigo de vida. Então está escrito: Chalel alav Shabbat echad, a pessoa deve profanar um Shabbat, que deixe Shmo Shabbatot Arbe, para que ele possa cumprir depois muito Shabbatot. Um exemplo que a Halakha traz para isso é uma pessoa que está doente, uma pessoa que ela se encontra em uma situação que ele está enfermo, que ele está doente, e para salvar a vida dele tem que tirar um órgão fora, imputar, Deus nos livre, um órgão, etc. Então, nesse caso, está escrito que é preferível amputar um órgão para que os demais órgãos fiquem saudáveis, do que colocar todos eles em perigo. A mesma coisa com relação a Shabbat. A pessoa deve, no caso de perigo de vida, profanar o Shabbat para que ele possa cumprir muitos outros Shabbatot. Na verdade, isso não foi dito somente sobre o Shabbat, mas sobre qualquer outra mitzvah da Torá, 613, na verdade, 610 mitzvah da Torá, menos 3, que nós falamos. Se o cumprimento da mitzvah vai colocar a pessoa em perigo de vida, a pessoa deve transgredir essa devida mitzvah para que ele possa salvar a vida. Com relação ao que nós falamos salvar vida, nós falamos que o Shabbat pode ser transgredido para salvar uma vida, nós estamos falando literalmente salvar uma vida. Não que nem as pessoas acham, ah, isso está ligado com saúde, então pode profanar o Shabbat. Está ligado com saúde, não tem nada a ver. Ligado com saúde é somente um caso de perigo de vida. Assuntos que são ligados à saúde não podem se fazer, se não tem, a pessoa não se coloca em perigo de vida, não pode transgredir nenhuma mitzvah da Torá, mesmo que for para a saúde. É proibido a pessoa comer um alimento não kashé para a saúde, isso é proibido. Pessoa, ele está transgredindo uma proibição natural, só em caso que isso aqui acarretar em perigo de vida. Em relação ao Shabbat, de uma forma geral, quando nós falamos perigo de vida, existem duas situações gerais que, na verdade, elas se subdividem em inúmeros detalhes, cada uma delas. Uma situação, quando nós falamos perigo de vida, é em relação à saúde da pessoa. A pessoa pode, se o cumprimento do Shabbat vai abalar a saúde dele de tal forma que ele pode chegar a perigo de vida, então a pessoa pode abrir mão dessa proibição para salvar a vida. E também em relação à segurança da pessoa. Às vezes a pessoa, a saúde está tudo em ordem, mas existem problemas externos que podem colocar a pessoa em perigo de vida. E isso, infelizmente, está virando algo comum no mundo, que ataques antissemitas e terroristas estão colocando os judeus no mundo inteiro em perigo de vida. Então, quando nós falamos que é a proteger, transgredir o Shabbat para salvar uma vida, não somente em relação ao aspecto medicinal, mas também ao aspecto de segurança e proteção do ser humano. Então, esses dois são os casos que nós vamos tentar explicar na noite de hoje, que quer dizer a que ponto que nós podemos realmente abrir mão do Shabbat para assuntos de segurança. Vamos começar com o lado físico, o lado da saúde, lado medicinal. Uma pessoa que se encontra numa situação que ele está com a saúde dele abalada por qualquer motivo, e para poder salvar a vida dele, ele precisa transgredir o Shabbat, não existe nenhuma limitação para isso. Ele pode fazer tudo possível para salvar uma vida, ou não somente para salvar uma vida, mas mesmo uma dúvida de perigo de vida pode ser salvo no Shabbat. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa que ele tem, uma pessoa que tem uma dor interna muito forte e ele não sabe o motivo dessa dor. Dor no coração, dor na barriga, dor de cabeça, uma dor, não uma dor comum, uma dor muito forte. Isso aqui é chamado Makah Shel Halal, uma doença que afeta toda a parte interna do corpo. Então, até que ele saiba se isso aqui é chamado perigo de vida ou não, ele pode transgredir no Shabbat. Então, ele pode ligar para o médico, ele pode, se não tiver, pode ir para o pronto-socorro, pode pegar o carro e ir para o pronto-socorro. Pode ser, nesse caso, enfim, tudo que é necessário para tirar a dúvida se o que ele está acontecendo é chamado perigo de vida ou não, ele pode fazer tudo como se fosse dia de semana normal. Então, mesmo que isso aqui não é certeza que ele está em perigo de vida, isso é duvidoso. Mas mesmo pela dúvida, safek, pikuach nefesh, do Rei Shabbat, uma dúvida de perigo de vida, isso pode anular, isso pode possibilitar transgredir o Shabbat. Então, mesmo se é uma dúvida, então, realmente, toda a dor que a pessoa seja sente internamente, ele pode realmente fazer tudo possível até que se tire a dúvida que aqui não tem perigo de vida, então realmente aí então ele já não pode mais transgredir. Uma pessoa, por exemplo, que teve um acidente, quebrou uma perna, etc., ele pode normalmente ir para o hospital para curar, para fazer tudo necessário para sanar o problema. Apesar que na carta é escrito que quebrar a perna não é suficiente para um perigo de vida, mas hoje nós sabemos que se a pessoa não tratar isso aqui de imediato, isso pode trazer complicações graves. E a gente sabe que hoje muitos idosos, infelizmente, falecem por causa de um fêmur quebrado, por causa de uma perna quebrada, que isso desencadeia um montão de problemas, até o óbito. Então, realmente, uma quebra de braço, uma quebra de osso, isso aqui realmente é chamado perigo de vida. Ele tem que ir para o hospital imediatamente e fazer tudo necessário para transgredir o Shabbat que for necessário. Pegar um carro, ligar para o médico e outras coisas necessárias. Um outro exemplo, se a pessoa se cortou um corte profundo de forma tal que vai ser necessário pontos, isso também é considerado um perigo de vida. Principalmente se é na parte superior da mão, quer dizer, na parte de cima da mão, não na palma, na parte de cima, na parte em cima do pé, que qualquer ferida nessa área também é chamado perigo de vida, mesmo que não é um corte profundo. Porque isso entra na dúvida, assim fala para nós, Agmará, gava, yad, gava, legal, cima do pé, em cima da mão, qualquer ferida, isso já é considerado perigo de vida, ele pode transgredir o Shabbat. E também o Talmud nos diz, qualquer doença ou qualquer ferida da boca para dentro, já é considerado o dentro do corpo. Se a pessoa tem dúvida se isso acarreta em perigo, ele pode transmitir o Shabbat e fazer tudo necessário para isso. A pessoa não pode rigorar nesse assunto para rigorar o Shabbat. Ah, sabe o que é? Tem dúvida? Eu vou rigorar, vou esperar. Falta só meia hora para o Shabbat, quem sabe? Eu espero mais um pouquinho. Está com uma dor muito forte no abdômen, uma dor muito forte no coração. Shabbat já está terminando, vamos esperar o Shabbat, depois eu vou para o médico. Isso é proibido. Porque tudo aqui não se trata em rigorar no Shabbat. Se trata em transgredir uma proibição da Torá de salvar uma vida. A proibição, desculpe, uma mitzvah da Torá. A mitzvah da Torá de salvar uma vida é muito mais forte do que a mitzvah de cumprir o Shabbat. Então, no caso como esse, que a pessoa quer rigorar, daqui a pouco vai terminar o Shabbat, vamos esperar, o Shabbat daqui uma hora termina, etc., é proibido rigorar, ele tem que tomar todos os atos possíveis, ele tem que fazer todas as providências para ele chegar e fazer e tentar salvar uma vida. Mesmo que seja de imediato, mesmo que falte alguns minutos para o Shabbat, nós sabemos que quanto mais rápido a pessoa encontra um socorro, mais possibilidade ele tem de sobreviver. Não vamos entrar hoje em outras leis de doenças que não são perigo de vida, que nós já falamos isso uma vez, talvez a gente vai repetir na outra vez. Agora nós estamos falando mais hoje especificamente sobre assuntos que se diz respeito a perigo de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que ele está com dor ou ele está com taquicardia ou qualquer problema no coração, ele não tem que tentar, sabe o que é? Se no caso normal ele iria para o hospital, ele não tem que tentar, vou descansar um pouquinho e ver o que acontece. Às vezes você tem que descansar e ver o que acontece, pode ser algo que vai ser tarde demais depois. Qualquer dúvida, ele tem que realmente entrar na dúvida e realmente transmitir. Quando nós falamos em transmitir o Shabbat, não somente o doente que está nessa situação pode transmitir o Shabbat, mas também aqueles que estão dando assistência ao doente, eles também têm a obrigação de transmitir o Shabbat. Nisso nós encontramos aqui o médico, nós encontramos os membros da Tzalá, nós encontramos todos os profissionais de saúde que eles têm que se lidar com casos de perigo de vida, eles têm obrigação de transgredir o Shabbat para salvar uma vida. Logicamente, se estamos falando aqui de um judeu, salvar a vida de um judeu. Salvar a vida de um goi é proibido transgredir o Shabbat, uma proibição natural para salvar a vida do goi. E a explicação é muito simples. O motivo que eu posso transgredir o Shabbat para salvar a vida de um judeu é como nós falamos antes, que a Torá nos diz, Halel Alav Shabbat Echad, você vai transgredir um Shabbat para que ele possa cumprir vários outros Shabbatot. Mas se está falando de um goi que não cumpre Shabbat, por que que eu vou profanar um Shabbat se estou salvando uma vida que não vai cumprir o Shabbat? Ou não tem obrigação de cumprir o Shabbat? Quando eu transgredo um Shabbat para salvar a vida de um judeu, tanto faz se ele é religioso ou não. Mesmo um judeu não religioso, também temos que fazer tudo para salvar a vida dele, por quê? Porque pode ser que hoje ele não cumpre o Shabbat, mas nós sabemos que lo idach mimenu nidach, nenhum judeu se afasta totalmente, amanhã ele vai ser um shomer Shabbat. Então eu devo realmente profanar um Shabbat, até mesmo para um judeu não religioso, mesmo que ele não cumpre o Shabbat, porque na verdade hoje ele não cumpre, amanhã ele vai cumprir. Não somente quando já existe um perigo iminente, a pessoa pode transgredir o Shabbat. Mesmo para evitar um perigo de vida futuro, também pode-se transgredir o Shabbat. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na sala, ele pode, no Shabbat, carregar o telefone para a sinagoga, ou carregar para a rua, ou atender o telefone quando teve a chamada de sala. Pela dúvida que talvez ele pode, alguém vai tocar o telefone dele, ele vai precisar atender. Nesse caso, porém, já que não é um perigo iminente agora, que é necessário agora, é algo, uma dúvida do futuro, ele deve fazer de uma forma diferente do que o cotidiano, com shinui, uma forma diferente. Pegar o celular, que é muksa, com shinui, de uma forma diferente que ele pega durante a semana. Ou pegar justamente com o braço, com a mão esquerda e não com a mão direita, e carregar não no bolso, colocar, sei lá, dentro da meia ou alguma coisa dessa forma, para que seja feito com shinui, de uma forma diferente. Porque já que não está se tratando de um perigo eminente para agora, que talvez é uma suspeita do futuro, então realmente ele pode carregar dessa forma. Tem médicos, todo médico, na verdade, em Israel, que eles são médicos religiosos que vão para a sinagoga, que além de levar consigo os seus celulares, tem que levar seu celular, lá está falando um lugar onde só tem judeus. Eles podem ir para a sinagoga de bicicleta, por exemplo. Mesmo que a bicicleta é uma proibição de ordem rabínica de andar no Shabbat, mas já que se trata um caso de uma... que talvez ele vai ter que sair correndo, ele vai ter que pegar uma bicicleta, então ele pode ir com a bicicleta no Shabbat. Mas ele não pode ir com o carro para a sinagoga no Shabbat. Por quê? Porque, na verdade, o perigo não é iminente, ele não pode fazer uma transmissão natural. Só se, realmente, ele for uma pessoa que o carro dele faz esse serviço. Ele, por exemplo, uma ambulância, o dono da ambulância, ele pode levar a ambulância e encostar no lugar certo para quando ele ser chamado, ele pode ser levado. No momento que existe uma chamada, um médico, por exemplo, que ele atende... que ele atende judeus, ele sabe que pessoas que estão em perigo realmente ele pode atender. Ele não pode atender qualquer coisa, qualquer telefone. O correto seria que o médico, todo médico que atende judeus, etc., somente cardiologistas ou outros tipos de médicos que tratam com pessoas que podem tocar na saúde, mas então ele deve ter uma secretária eletrônica em casa para que ele possa ouvir o recado. Olha, se realmente ele ouve o recado, que é um perigo de vida, aí ele vai atender o telefone. Então, isso não é a maneira correta, já que isso aqui não é um perigo iminente, quer dizer, pode surgir, não pode atender todo e qualquer telefone, porque a binária, a maioria dos telefonemas não são para assuntos medicinais, são outra coisa, propaganda da Claro, da Vivo, etc. Ou trotes. Então, realmente, nesse caso, agora, se ele tem um telefone que é somente feito para atender pacientes, e realmente só pacientes têm esse número, uma coisa assim que normalmente ninguém liga, somente pacientes em caso de perigo de vida, e são pacientes religiosos que só vão ligar para o médico em caso de perigo de vida, ele pode atender todos os telefonemas. Mas o ideal é que todo médico ele tenha uma secretária eletrônica para que ele possa chegar a atender a qualquer momento. No momento que a pessoa precisa ir atender um paciente, então ele pode pegar seu carro, uma moto aqui, e ir até o paciente. E se realmente for necessário que ele é uma pessoa que é da sala, alguma coisa que ele vai chamar, ser chamado normalmente, ele pode voltar com seu carro para casa, sem problemas. Realmente assim funciona toda a sala nos Estados Unidos, eles levam as pessoas de carro e voltam normalmente, porque eles sabem que eles vão ser bom, já que esse é o trabalho deles, que não tem, vai ser necessário atender novamente. No momento que a pessoa dirige o carro no Shabbat, toda vez que ele faz uma proibição no Shabbat para salvar uma vida, de preferência ele tem que tentar evitar fazer o maior número possível de trabalhos, se isso não vai atrapalhar ele no serviço dele. Então, por exemplo, se ele não precisa ligar a luz durante o dia, então ele não vai ligar a luz, mesmo que está dirigindo o carro. No momento que ele precisa ficar com o pé apoiando no freio para ficar com a luz ligada, ele pode tirar o pé do freio, e assim por diante. Tudo que ele pode fazer, mesmo que ele está transgredindo o Shabbat, tudo que pode ser feito para diminuir o número de proibições, deve ser feito. E tudo que pode ser feito com shinui, de uma forma diferente, para que a pessoa não venha transgredir o Shabbat, também deve ser feito com shinui para facilitar. Quer dizer, a pessoa tem que sempre tentar. Tudo isso aqui, se não vai atrapalhar de forma alguma o trabalho dele de proteger as pessoas. Mas, se por um acaso, a pessoa tentando fazer todos esses tipos de shinuim, mudanças, etc., isso vai fazer que ele vai andar mais devagar, ou então ele vai se atrapalhar, ele pode ter um acidente de trânsito, então é proibido ele fazer qualquer coisa dessa forma. Tem que agir de uma forma normalmente para que isso realmente não possa atrapalhar o trabalho dele de salvar uma vida. Que salvar uma vida se sobrepõe sobre todos esses assuntos. Uma mulher, mesmo que uma mulher grávida, uma mulher que uma parturiente, mesmo que uma parturiente, ela também, no momento que começa o trabalho de parto, ela se encontra em perigo de vida, mas já que é um perigo que é esperado, não é uma coisa que aconteceu repentinamente, é algo que é calculado. Então, de preferência, somente no caso de uma parturiente, deve-se tentar fazer o máximo para que toda ajuda, toda a transgressão do Shabbat seja feita através de goim e não de judeus. Agora, no caso de uma outra doença qualquer, deve ser tudo feito de preferência através de judeus e não através de goim. E mesmo uma parturiente, se os judeus eles vão servir ela de uma forma mais rápida e mais eficaz, então, mesmo que podia ser feito através do goim, mas já que o goim não vai trabalhar de uma forma tão eficaz igual o judeu, ela pode ir diretamente para o judeu e o judeu trabalhar para ela. Quer dizer, uma mulher parturiente, por exemplo, aqui, ela pode chamar a Atzalá, não tem como isso, ela pode chamar a Atzalá. Aqui no Brasil, a Atzalá é dirigida para o goim, mas lá mesmo nos Estados Unidos, que eles chamam a Atzalá é dirigida para os judeus, você pode chamar uma ambulância goi. É preferível chamar a Atzalá, porque o tratamento que a ambulância que a Atzalá dá é 10 vezes maior, infinitas vezes mais eficaz do que os goim dão. Então, ela pode chamar isso aqui, mesmo que é um caso de parto, que é uma coisa, que é uma doença já programada, que no caso como esse, a pessoa sabe que o atendimento vai ser melhor, então as possibilidades de não ter perigo é muito maior. Nem sempre a liberação para a pessoa pegar um carro no Shabbat, por exemplo, é somente no caso de perigo de vida. Além de existem casos, todos os casos de doença, mesmo colesterol, bossacaná, que não tem perigo de vida, mas é doente, pode fazer um trabalho através de um goi, pode pegar um táxi, por exemplo. Mas, às vezes, é mesmo uma pessoa que não tem problema. Por exemplo, a pessoa está no hospital no Shabbat e ele recebeu alta no Shabbat. Então, nesse caso, ele pode pegar um táxi e sair do hospital no próprio Shabbat. Porque a permanência de uma pessoa no hospital desnecessária também coloca ele em perigo. Hoje em dia, muitas infecções se recebem no próprio hospital. E também a pessoa não se sente à vontade no hospital como se sente em casa. Ele é um doente, mesmo que já saiu do perigo de vida. Então, ele pode, se ele recebeu alta no Shabbat, se isso aqui realmente ele vai se sentir melhor em casa ou vai tirar ele de perigo, eu acho que hoje em dia, atualmente, a pessoa deve sair do hospital o mais rápido possível. Pode-se dizer que no hospital até ele entra em perigo de vida se ele ficar lá mais tempo. Infelizmente, nós somos testemunhas de muitas pessoas que pegaram infecções no hospital, e isso deixou isso além disso. Eles entraram lá para curar uma doença e acabaram tendo doenças piores. Então, realmente, sair do hospital no Shabbat, a pessoa tem alta, ele pode pegar um táxi e voltar para casa. E não somente o doente, mas também o acompanhante. O acompanhante, ele deve também voltar com o doente no Shabbat, de táxi, mesmo que agora já não tenha mais perigo de vida. Mas nossos sábios falaram que se nós não vamos permitir o acompanhante voltar de carro no Shabbat, logicamente, se ele está fazendo o trabalho da Torá, ele não iria para o hospital. Ah, eu vou até o hospital lá no canto, como eu vou voltar depois? Então, já que isso aqui pode impedir ele de acompanhar a pessoa até o hospital, então, por isso, os sábios liberaram ele também voltar de carro no Shabbat, para que no futuro ele não vai chegar a ter esse problema. Então, aqui nós vemos aqui vários casos, que é mesmo caso de que não tem perigo de vida agora, mas já que isso aqui é porque é para salvar uma vida no futuro ou para impedir que isso aqui seja feito o trabalho, nossos sábios liberaram várias proibições. Então, nem sempre, quer dizer, uma proibição natural, diretamente, só é permitido no caso um perigo iminente ou um perigo que vai, uma dúvida de um perigo. Mas quando não tem perigo iminente, certas transgressões podem ser feitas de ordem rabínica, já que está se tratando isso aqui, para impedir que a pessoa não vai trabalhar, não vai salvar outro no Shabbat. Então, isso realmente, nós vemos que a pessoa deve rigorar muito em salvar uma vida, mais do que rigorar o Shabbat. Porque a pessoa que rigora o Shabbat e ele não faz o que é necessário para salvar a vida, ele está facilitando em proibições muito maior que são as proibições de colocar uma vida em perigo. Isso é realmente uma grande proibição, que é muito mais importante que o próprio Shabbat. Então, aqui nós estamos vendo aqui alguns exemplos. Na verdade, são muitos exemplos, mas apenas que a pessoa pode entender desses exemplos que realmente pode tirar. Agora, a pessoa não pode falar, ah, sabe o que é, qualquer dorzinha pode ser perigo de vida. Sempre tem que ser alguma coisa que as pessoas encontram, sabem que isso aqui é perigo de vida. A pessoa tem dor de cabeça. Ele não pode imaginar que a primeira dor de cabeça que ele está tendo um AVC. Centenas de pessoas por dia têm dor de cabeça e talvez uma entre elas tenha um problema mais grave. Então, não é qualquer dor de cabeça ou qualquer enxaqueca que ele vai diretamente para o hospital. Logicamente, está tratando um caso que é uma dor muito, muito, muito profunda, que ele realmente tem dúvida de perigo de vida, não alguma coisa qualquer. Então, a pessoa que tem medo de qualquer coisa não pode transmitir chamar de qualquer coisa. Tem que realmente ter base, uma base mínima. Quer dizer, o correto seria perguntar para o médico. Se não tem médico, conhecedores em volta, a própria pessoa sente que é uma coisa muito forte. Além do normal, então ele sabe que agora, nesse momento, está em perigo de vida, então ele pode transmitir o Shabbat para isso. Ok. Isso nós estamos falando sobre a parte de saúde, e daí, então, gira em volta também de toda a liberação, de todos os trabalhos que são feitos pela Atzalá para salvar a vida. Existem inúmeras leis que realmente ensinam como tem que ser feito. Tem pessoas dos Estados Unidos que trabalham para a Atzalá, e todo Shabbatot para eles pegam um carro, todo Shabbatot eles pegam, eles atendem o telefone, uma coisa normal. Então, onde fica o Shabbat? Como eles cumprem o Shabbat deles? Na verdade, o fato de eles estão tratando de transgredir o Shabbat para salvar uma vida, isso é o cumprimento de Shabbat deles. E também o tempo, o espaço de tempo que tem entre um salvamento e outro, também isso aqui faz parte do Shabbat deles. Logicamente, que se pode transgredir o Shabbat para salvar uma vida, logicamente que pode transgredir mitzvot mais lenientes, por exemplo, mais simples, por exemplo, a pessoa que eu não vou agora pegar, salvar alguém porque eu tenho que rezar shacharit, ou agora onde eu vou ter o minyan depois? Eu vou ouvir Kriyat Torá, depois eu pego o carro. Isso é totalmente proibido. Não existe nenhuma mitzvah ouvir Kriyat Torá quando tem uma chamada de urgência que você tem que ouvir, tem que atender. A pessoa que vai ouvir Kriyat Torá e não vai fazer um atendimento, ele é chamado um homicida. Não pode ficar em cima do sangue do seu comparsa. Ok, isso em relação à primeira parte que nós falamos antes, quando o perigo de vida está relacionado com a saúde. Agora vamos falar sobre uma outra faceta, que não é menos importante, e hoje em dia realmente é uma coisa muito grave, é em relação à proteção e segurança das pessoas. Nós sabemos que, hoje em dia, qualquer judeu, em qualquer lugar, em qualquer sinagoga, pode ser um alvo de ataques terroristas. Pessoas que estão procurando matar outras pessoas. E no mundo inteiro, não somente Israel, no mundo inteiro. Baruch Hashem, no Brasil, nós tivemos muito poucas ocorrências. Apesar de ter pequenas ocorrências, mas tivemos muito pouca coisa. Mas a gente nunca sabe. Então, mesmo que a gente tem que ter confiança em Hashem, e saber que Hashem protege o povo, temos que ter boas mezuzot, temos que ter toda a proteção divina, mas Hashem, da mesma forma que a pessoa que está doente pode dizer, Deus vai me proteger, assim também uma pessoa que está em perigo de vida nesse outro espaço, que tem pessoas interessadas em matar com todo e qualquer judeu que ele poderia, então isso também, a pessoa tem que saber que ele tem que fazer tudo o possível para realmente tentar salvar vidas nesse sentido. Então, por exemplo, a gente sabe que a federação, o consulado, eles têm uma rede inteira que trabalha para a proteção da comunidade em vários aspectos. Em sinagogas, clubes, restaurantes e tudo, etc., e até pessoas particulares. Realmente é um trabalho muito, muito, muito complexo. E o ponto principal, os dias principais que isso trabalha, são nos dias de Shabbat, nos dias de Yom Tovim, principalmente Rosh Hashanah e Yom Kippur, que muitas pessoas vêm na sinagoga. Infelizmente, nossos inimigos também sabem disso, então o trabalho é feito no Shabbat. Esse trabalho, quer dizer, é um trabalho de monitoramento de câmaras, um trabalho de monitoramento de kabatim, de seguranças, um trabalho de comunicação entre eles. É um trabalho necessário, uma mitzvah e uma obrigação. Muitas pessoas chegam na sinagoga e eles veem judeus que eles estão servindo de kabat, fazendo segurança, e eles começam a pensar, esse aqui é o Mechalel Shabbat, o sangrador de Shabbat, que eles ficam conversando no telefone, eles ficam fazendo coisas. Na verdade, eles estão aqui para salvar vidas. E realmente, isso aqui, eles têm um kabat, ele tem que ter um telefone para ter que se comunicar, lógico, que ele não pode usar o telefone para bater papo, tá bom, mas nós somos guardas de cada um, né? Ninguém vai entrar na casa do outro saber o que ele está fazendo, mas que ele tem que ter um rádio, ele tem que ter um telefone, e mesmo que você ache que ele está falando demais, desnecessariamente, nós não podemos se meter nesse assunto. Logicamente, se eles perguntam, nós temos que tentar informá-los, mas realmente nós não podemos dizer até quanto ele pode fazer. O Rebbe, quando ele falava sobre quando o Rebbe falou várias sichot, da devolução de terras em Israel, que eles, o Rebbe começou a gritar e falou como que eles fazem isso aqui, que isso aqui está colocando o povo de Israel em perigo. O Rebbe falou o seguinte, que quem que decide essa parte, como que vai ser, se eles vão realmente entregar terras para os nossos inimigos ou não, quem decide isso aqui são políticos. Mas, na verdade, o Rebbe fala que isso aqui não tem nada a ver com política. Isso coloca em perigo. O Rebbe não está... O ponto principal do Rebbe na proibição de devolução à terra não é porque realmente nós temos que ter toda a terra de Israel é nossa, não pode dar para nós, não. O principal motivo é com relação à segurança. Por exemplo, quando deram a faixa de Gaza para os nossos inimigos, a faixa de Gaza, no mapa bíblico, não pertence a Israel. Mas, no mapa de segurança, ele é uma proteção para Israel. No momento que eles entregaram esse trecho de terra para nossos inimigos, que ficou lá um centro de ataque para judeus. Então, isso aqui passou a ser um perigo iminente, um centro. Por quê? Porque eles... O Rebbe falou que essas coisas não se devem fazer, não se deve se aconselhar com políticos. Da mesma forma que uma pessoa está doente, ele não vai chamar um político para saber se pode dar para ele esse remédio, outro remédio. Tem que perguntar para o médico que vai decidir. Assim também, quando se trata de segurança, tem que perguntar para um profissional de segurança, alguém que estudou, que conhece bem, sabe como isso funciona. Tem que compreender. Então, lá em Israel, não é um político que vai decidir que vão devolver terra ou não. Tem que chamar a parte de segurança de Israel e realmente ver com eles se isso aqui vai colocar em perigo os outros ou não. E, logicamente, todas essas devoluções, todos eles concordam que isso aqui coloca os judeus em perigo. Então, isso é proibido. Da mesma forma que isso funciona na Terra Santa, isso funciona no mundo inteiro. Até que ponto eu acho que essas seguranças podem transgredir o Shabbat ou não? Isso não é, somos nós que temos que decidir. Tem que procurar profissionais de segurança e saber até que ponto é o perigo e até que ponto nós devemos agir para impedir ataques. E eles que têm que decidir quando chega perigo de vida ou não. Não somos nós. Falar, olha, a partir daqui vocês podem cuidar da minha sinagoga, mas vocês não vão usar rádio, só vão usar rádio de vez em quando. Não somos nós que vamos decidir isso ou não. Então, nesse caso, nós temos que ouvir profissionais que cuidam dessa parte de segurança. Então, e às vezes não é somente a segurança que está na porta, às vezes somos nós também que devemos saber até que ponto nós podemos agir para trazer a segurança. Vamos dar um exemplo. Hoje, Baruch Hashem, a maioria das sinagogas, elas têm monitoramento de câmeras. Uma pessoa que passa na frente de uma câmera, ele acende um pequeno LED. Então, a pessoa vai falar, ah, você é religioso demais, na minha sinagoga não vai ter esse tipo de câmeras. que é isso aqui, vai fazer que cada um que vai entrar lá vai transgredir o Shabbat. E não somente isso. A câmera, no momento que você passa na frente de uma câmera, você aciona, você fecha os circuitos. Porque, por exemplo, você tem uma camisa branca. Isso acende vários LEDs brancos na câmera. Isso aqui é, então, isso faz... Então, você aciona você aciona circuitos. A gente tem que saber que, mesmo que isso aqui, a pessoa, a passar na frente de uma câmera, ou acionar esses LEDs que tem na frente da câmera, ele está, logicamente, talvez, causando uma transgressão de ordem rabínica, porque isso aqui não é natural, mas a pessoa acende LED normalmente não tem proibição natural. Mesmo assim, no caso de perigo de vida, isso deve existir. Até mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, nas sinagogas, de uma forma geral, não existiam câmeras. Porque, na verdade, as câmeras poderiam... Enfim, muitos eram contra esse assunto. Quando teve um ataque numa sinagoga em Roma, que entraram terroristas e atacaram a sinagoga, os rabinos Moshe Feinstein e Moshe Stern, os dois juntos, escreveram uma carta que toda a sinagoga tinha a obrigação de ter câmeras e todo tipo de proteção para o Shabbat. Eles falaram que uma sinagoga que não tem câmera não se pode rezar nela, porque estão colocando em perigo os mitpalelim, e isso é uma proibição natural. Então, eles falaram que é proibido realmente a pessoa frequentar uma sinagoga onde não tem câmeras. E assim também, em vários outros assuntos, existem hoje certas precauções que devem ser tomadas em sinagogas. E isso, às vezes, acarreta uma certa proibição no Shabbat. Então, por exemplo, quando a pessoa está indo para o Kotel rezar no Shabbat, ele passa em todos os lugares, não somente que existem câmeras acompanhando todo o trajeto, tem câmeras com sensores. No momento que a pessoa passa, a câmera acompanha ele e liga a luz, enfim, e começa a funcionar. E todos os rabinos, 100% dos rabinos em Israel, falaram que isso aqui é permitido. Mesmo aqueles que proíbem se passar na frente de sensores de luzes, mas eles falam que isso aqui é permitido, que isso aqui está falando de salvaguardar um perigo de vida. Então, isso aqui, a pessoa não pode, nesse momento, ser religioso demais. Ah, não vou permitir isso na minha sinagoga. Porque ele está, na verdade, sendo demais leniente na proibição de colocar uma vida em perigo. Então, realmente, isso é necessário fazer. E quando se coloca um alarme, mesmo que quando nós passamos em certos lugares, normalmente, quando tem alarmes em todas as salas internas, se acende, quando você passa lá, e também tem um sensor de presença, ele acende um pequeno LED. Então, as pessoas vão passar lá, não tem jeito, vão acender esse pequeno LED. Isso é um grama, está causando alguma proibição da ordem rabínica. O correto seria não ter isso. Mas já que sem isso, não teria como colocar o alarme. Então, na verdade, se ele rigorar nesse assunto, ele vai facilitar numa proibição mais grave, que é realmente colocar vidas em perigos. Então, essa proibição não é nada perante o perigo que ele pode se colocar se não tiver isso aqui. Então, de uma forma geral, logicamente, os responsáveis, os profissionais de Bitachon, eles têm que, são as últimas palavras, logicamente que eles têm que ter um conselho rabínico. Eles não podem decidir tudo sozinhos, porque tem certas coisas que realmente eles fazem, e eles acham que aqui pode, já que é permitido tudo. Então, logicamente, eles têm que ter um certo consenso, ter uma certa ideia com o rabino. Mas eu quero contar para vocês um segredo, que não é segredo, não é segredo, que toda a parte do Bitachon, da federação, eles sentaram comigo durante horas e horas para saber o que está correto e o que não é correto pela Halakha. Eles fizeram um manual de segurança, logicamente não é acessível a todos, porque isso fala sobre coisas muito que só nós, enfim, se está ali no público, os outros também vão conhecer. Mas o manual, baseado nesse manual sobre segurança no dia de Shabbat. E muitas coisas que eles fazem, que as pessoas acham, estão fazendo o Shabbat, eles estão fazendo conforme a opinião rabínica. Eles não estão fazendo à toa. Então, realmente, tem muitas coisas que eles fazem. Então, deve-se dar importância para esse tipo de trabalho. E não da mesma forma que a pessoa não deve desprezar uma ordem médica assim, achando que ele tem mais, assim também com relação à ordem de segurança, ele deve fazer e seguir para que e não dizer que realmente ele tem mais, porque isso aqui tudo tudo tem que, quer dizer, devemos rigorar em Pikuach Nefesh. Devemos rigorar no assunto de salvar uma vida no Shabbat e fazer tudo para que isso realmente seja feito da maneira mais mehudar possível. Da mesma forma que a pessoa procura um tefilin, o melhor tefilin possível, assim também um bitachon. Muito mais importante de procurar o melhor bitachon possível. Uma pessoa que ele foi designada para proteger uma sinagoga, um jovem, mesmo que ele é religioso, mesmo que ele cumpre todas as leis da Torá, ele tem obrigação de fazer esse trabalho. Ele não pode se omitir a isso. Ah, pega uma pessoa que é menos religiosa. Pelo contrário. A Halachá fala que mitzvah begadol. Quanto mais religiosa a pessoa, maior é a mitzvah de proteger a vida. Então, mesmo que ele esteja trabalhando como um kabat, ele não vai poder rezar com minhá, não vai ouvir criar a Torá, vai ter que carregar o celular. Logicamente que existem certas regras, vai carregar o celular com chinui, tem várias regras que foi dado para saber como fazer isso aqui conforme a Halachá. Quer dizer, o que dá para fazer com chinui de uma forma diferente, vai fazer de uma forma diferente, né? Não é 100% das coisas. Para isso existem regras. Então ele deve fazer esse trabalho, se ele tem condição de realmente servir uma pessoa para proteger uma sinagoga, ele deve fazer mesmo que religioso. E mais ainda, o correto seria quanto mais pessoas, jovens religiosos, entrar nesse ramo, que aí nós vamos ter certeza que eles estão fazendo conforme a Halachá, que eles não estão transgredindo a Halachá, estão seguindo as diretrizes e fazendo conforme a Halachá. E mesmo assim, da mesma forma que uma pessoa da Salama tem que carregar celular, às vezes tem que pegar um carro, uma pessoa que trabalha com segurança tem que trabalhar com celular, às vezes tem que pegar uma moto, às vezes tem que fazer muitas coisas, tem muitos detalhes que tem que ser feito. Por exemplo, às vezes tem a saída de sinagoga, tem pessoas, homens da rua, que ficam lá pedindo esmola. Então, tem uma pessoa responsável que ele vai dar esmola e espantar o cara. Olha, tirou dinheiro, você vai embora de lá. Então, ele tem que carregar dinheiro no Shabbat, porque isso está ligado com a proteção de todo mundo. Então, aqui estou dando exemplos de coisas que a gente nunca imagina. Existem tantos detalhes nesse assunto. Libitachon é uma Torá inteira, da mesma forma que a medicina tem vários detalhes, também nesse assunto de Bitachon, e Baruch Hashem, nosso povo, por necessidade, eles são os mais expert e profissionais no assunto, eles sabem como fazer da melhor forma possível para que isso seja por necessidade, nós temos o maior centro de Bitachon no mundo para saber como tem que ser feito. Então, isso tem que ser uma coisa que a pessoa tem que colocar na sua consciência. E salvar uma vida é algo mais importante do que cumprir o Shabbat, todos os detalhes. Então, realmente, isso tem que ser feito, logicamente, conforme a Halachá, mas no momento que ele é feito conforme a Halachá, deve-se rigorar no máximo para que a pessoa possa fazer da melhor forma possível e não se colocar em perigo. E, logicamente, tem coisas que não precisa transmitir o Shabbat, mas são coisas mais simples e as pessoas não tomam cuidado. Por exemplo, se aglomerar na frente da sinagoga, então, isso é uma coisa muito comum. Isso que a pessoa realmente se coloca em perigo. Então, logicamente, que isso aqui tem que ouvir. A ideia deles é falar, aqui nunca aconteceu nada, nunca vai acontecer nada. Não é bem assim? Se, pelo entendimento das autoridades responsáveis da saúde de Bitachon, eles acham que isso aqui pode colocar a pessoa em perigo, então a pessoa não pode facilitar. Então, isso que é, na verdade, as leis de Pikuach Nefesh de Shabbat. No momento que a pessoa transmite o Shabbat para proteger uma vida, para salvar uma vida, ou para curar uma pessoa que tem entre perigo, isso é o cumprimento do Shabbat dele. Naquele momento, através de transmitir o Shabbat, ele está, na verdade, cumprindo o Shabbat da melhor forma possível, e ele tem que saber realmente que isso aqui, reforça o cumprimento do Shabbat, não só dele, mas de toda a comunidade, porque o público pode cumprir o Shabbat, porque tem pessoas que no Shabbat transgredem o Shabbat para proteger a comunidade em todos os sentidos, tanto na parte de segurança, tanto na parte de salvar medicinal, isso que garante realmente que os outros possam cumprir o Shabbat. Então, isso que a gente fala, Halela lá o Shabbat, essa pessoa faz pelo Shabbat, para que toda a comunidade possa cumprir o Shabbat. Então, isso realmente é uma coisa que cada um tem que se conscientizar. Da mesma forma, também, que uma pessoa tem que estar preparado para, às vezes, é bom cada um fazer um curso de emergências médicas, a pessoa tem que também participar de emergências de bitachon. Sempre bom ter pessoas em cada sinagoga, mesmo pessoas religiosas, que eles também participam, porque os primeiros socorros também participem também de um curso de bitachon. Seria muito importante para que em cada sinagoga isso seja feito, que dessa forma um conhecedor da própria sinagoga ele vai saber como agir em qualquer situação. Às vezes existem situações de emergência e ninguém sabe como agir, nenhum dos presentes sabe como agir, porque o profissional está lá fora, etc. Então sempre é bom alguém dentro da sinagoga ter o conhecimento dessa, não precisa ser alguém que pode ser que não precisa ser alguém que todo mundo saiba, pode ser que ninguém saiba, às vezes é melhor porque todo mundo saiba para saber a quem se dirigir, mas alguém que realmente tenha conhecimento disso aqui e se aprofunde nisso aqui, existem hoje cursos que estão sendo feitos para pessoas particulares, até mesmo Baalei Batim, etc., para aprender sobre segurança, como agir em momento de emergência. E isso é muito importante que realmente a pessoa faça isso. Alguém que faz esse curso, ele tá fazendo um trabalho de salvar vidas. Então, realmente, isso aqui é algo que pode ser feito e deve ser feito em todos os sentidos. Ok, vamos falar agora do terceiro assunto, que não é um assunto muito comum, que as pessoas não conhecem. Nós falamos em transgredir o Shabat, perigo de vida no caso de uma doença, perigo de vida no caso de segurança. Existe um outro tipo onde transgredir o Shabat, um outro tipo de perigo, mas um perigo espiritual. Alahá, o Alter Rebbe escreve na Alahá, se nós sabemos que vieram goim, não judeus, ou pessoas não religiosas, que foram convencer um judeu a abandonar a fé dele, a ir embora do judaísmo, eles estão levando ele embora para convencer ele a entrar na deles ou se converter, etc., ser do judaísmo. Fala o Alter Rebbe que pode-se transgredir o Shabat para salvar essa pessoa. Porque, na verdade, ele falou qual a diferença uma morte física do que uma morte ou uma morte espiritual. Então, isso é uma halakhá pouco conhecida. Na verdade, isso aqui é somente. Não é fácil, então não quer dizer que eu vou transgredir, vou transgredir o Shabat para salvar o judeu, para poder viajar até a casa dele para fazer o Kiddush para ele. Não, né? Estamos falando sobre isso. Estamos falando de uma pessoa que está sendo levado por outros, que na verdade eles são perseguidores, que eles estão levando ele para um outro lugar, para que ele possa abandonar o judaísmo. Então fala o Alter Rebbe que deve se sair com armas, etc., ao encontro deles para realmente salvar essa vida. A vida espiritual. Então, logicamente, isso aqui é algo que não é uma coisa comum acontecer, mas, logicamente, não é qualquer um que pode decidir, tem perigo de vida espiritual, agora transmitir o Shabat para salvar ele. Então, não teria mais Shabat. Estamos falando que é um caso iminente, que isso aqui, esse momento para salvar ele. Se for agora, ele vai totalmente se afastar, então, nesse caso, pode-se transmitir o Shabat. Existe uma lei que consta no Shulchan Aruch, que se vierem goim para assaltar um judeu, mesmo que eles não venham, quer dizer, outros, uma comunidade, está falando Israel, mas se vierem goim para assaltar judeu, para roubar deles, mesmo que se for palha ou qualquer coisa assim, eles estão na fronteira, deve-se transgredir o Shabat, mesmo para impedir que ele roubem palha e coisas e assuntos monetários. Porque se nós não vamos transgredir o Shabat nesse momento, eles vão aproveitar, então outra vez eles vão atacar em assuntos mais graves. Então, mesmo se o assunto deles é palha, então tem que realmente ir até atrás deles para transgredir o Shabat, para atacar e impedir que eles venham roubar da gente. Então, às vezes, um assunto não está ligado com perigo de vida. Eles vêm apenas para roubar palha. Mas como que isso aqui pode levar a um assunto de Pikuach Nefesh? Pode ser transmitido um Shabbat para fazer isso. É interessante que tinha um Rosh Yeshiva em Israel, que o Rebbe não. Ele realmente ele fez algo interessante. A Yeshiva ficava Naquela época, quando antes da guerra dos seis dias, eles ficavam bem no limite, ficava no limite entre eles e a Jordânia. Então, tinha às vezes que ele... Então, tinha um terreno lá no meio, que era um terreno duvidoso. Então, a Yeshiva, quando chegou lá, se apossou naquele terreno e começou a trabalhar, fazer trabalhos agrícolas lá, para realmente se apossar do terreno, para impedir que eles avançassem à fronteira. E assim, todo dia. Então, os árabes não entravam lá. Mas, quando tinha Shabbat, ninguém trabalhava a terra. Então, os árabes se aproveitavam e eles entravam lá, invadiam o terreno e começavam a trabalhar. E todo domingo, eles tinham muito trabalho em tirar os árabes de lá e voltar e pegar novamente a terra. Era realmente um trabalho. O que fez esse Rosh Hashivá? Ele falou que mesmo no Shabbat, vai todo mundo sair com tratores e trabalhar o campo para impedir que os árabes vão entrar. Por quê? Porque ele disse nessa halakha, se o goim, se você está na fronteira, eles vêm mesmo roubar palha, você tem que transgredir o Shabbat, porque senão amanhã eles vão chegar a fazer coisas piores. Você falou, agora eles estão indo roubar nosso terreno, mas a gente não sabe que isso aqui pode chegar no futuro. Então ele permitiu que saíssem com tratores e plantassem a terra normalmente para impedir. Quando ele foi falar com o Rebbe perguntou, o Rebbe falou que achou meio estranho esse ato dele. Então ele explicou que ele trouxe a halakha. Então, o Rebbe não falou que ele estava errado. O Rebbe falou que ele talvez não ia agir dessa forma, mas o Rebbe não falou para ele que ele tinha feito um erro. Quer dizer, uma coisa que pode-se dizer que é malachá, bem morim que é malachá, que não se fala para o público, mas a gente vê até que ponto a pessoa pode... Pode ser que realmente ele exagerou, não deveria ser feito dessa forma, mas a gente vê, o Rebbe realmente não censurou ele, só perguntou para explicar para ele. Mas até que ponto tem que ter até que ponto vai o nosso pensamento para saber o que pode causar uma coisa, que isso vai causar outra coisa, até chegar a um perigo de vida. Então, por isso é permitido transmitir o Shabbat. Ok, logicamente, tudo que essas leis com relação à proteção, etc., não é qualquer um que vai agir de vontade própria, tem que ter realmente uma certa direção, uma certa instrução de rabinos que conhecem do assunto. Mas só para explicar que realmente até que ponto a gente não pode censurar de forma alguma todos aqueles que estão. É muito comum ver entre religiosos, para além religiosos, pessoas que estão censurando, os cabotim mandam de telefone, etc., ou tudo que é feito em prol da segurança. A gente nunca pode saber até que ponto isso aqui realmente está em perigo, que não. Então, para isso, precisam profissionais do assunto, que realmente, de acordo com o Rabino, sim, entram no consenso para explicar e todos devem respeitar isso aqui, e respeitar as diretrizes e não decidir fazer sozinho e agir por vontade própria da maneira que ele quer. Tanto na parte medicinal, tanto na parte de segurança, tudo tem que ser feito conforme os procedimentos profissionais dos assuntos. Como, por exemplo, agora que tem vacinação. Então, cada um decide, não, eu ouvi dizer que a vacina tal, no tal país tal, aconteceu isso e aquilo e aquilo. Então, isso aqui, o nosso povo, Baruch Hashem, tem uma imaginação muito fértil, principalmente com tanto fake news que está acontecendo. Então, a pessoa tem que perguntar ao médico. Assuntos de medicina, se pergunta o médico, não se decide sozinho. Se também assuntos de segurança, se pergunta um profissional e não se decide sozinho. Que realmente Deus possa trazer a proteção para todo o Am Israel. Tanto muita saúde para todo mundo, muita segurança para todo mundo. Hashem, Baruch Atah, Baruch Shalom. Em breve nós vamos ter Mashiach, realmente todos esses problemas vão deixar de existir. Mas, pelo menos, a gente tem que saber as halachot, estudando as leis sobre isso, já é o suficiente para poupar a gente de todos os assuntos, que Hashem realmente possa tirar de nós todos os problemas, que são somente coisas boas, tenha sobre todo o povo de Israel uma forma revelada. Ok, tem alguma pergunta? Quem podia?
Eu tenho, Rabino.
Pode falar.
Eu tinha falado que para ajudar um goi seria proibido em Shabbat, certo?
Não pode salvar a vida do goi, só pode transgredir uma proibição de ordem rabínica, mas não a proibição natural.
Tá, eu digo que isso poderia ser um Kiddush Hashem ou Darkei Shalom, ou alguma coisa assim do gênero.
Darkei Shalom, não pode, por causa da Darkei Shalom, você pode transgredir o Shabbat. Eu posso, por isso, até mesmo em assuntos, em certas leis de Rabanan, eles liberaram. Mas não para transgredir o Shabbat. Transgredir o Shabbat é uma coisa que realmente é uma proibição natural. Isso não pode ser abrir mão por causa da Kishalom.
Kiddush Hashem?
Muito menos. Kiddush Hashem, o que quer dizer Kiddush Hashem? A pessoa que cumpre uma mitzvah em público. Fazer uma verá em público não é Kiddush Hashem, é o contrário.
tomar remédio em Shabbat.
Isso já, como nós falamos, nós estamos falando hoje sobre casos não, de doenças. Isso é uma outra aula, nós vamos dar. Isso aqui realmente já foi dado. Pode voltar a dar, eventualmente, em outra ocasião. Tem muitos detalhes, a gente fica para uma outra aula, se Deus quiser.
Mas, Sabino, okay. Como que se considera, por exemplo, a esposa ou o marido?